e procurando demonstrar que a matriz energética brasileira, que é uma das, sob o ponto de vista de energia renovável, é uma matriz energética de ponta no mundo, mas nós temos que ter complementação térmica. Por quê? Porque as usinas que vêm vindo agora, Belo Monte, Giral, Santo Antônio, usina a fio d'água, não tem reservatório de acumulação. Então tem que ter alguma outra fonte para otimizar essa energia. E aí a geração termoelétrica. A gás natural, a nuclear que eu defendo, porque mais uma vez agora a energia nuclear voltou para os holofotes em função do que aconteceu em Fukushima. E também a geração a carvão mineral, que é uma riqueza do sul do Brasil, que nós não podemos esquecer. Né? E se questiona o carvão mineral, o mundo inteiro opera com carvão mineral. Agora, existe tecnologia para diminuir os impactos, mitigar os impactos ambientais da geração utilizando carvão mineral. E para completar a semana, e aí esse tema é um tema que eu não podia deixar de falar hoje aqui, é a famosa discussão dos royalties do pré-sal. Senhor presidente, a Comissão de Assuntos Econômicos hoje é o palco, é um dos palcos principais desse debate, junto também com a Comissão de Infraestrutura. Nós temos o veto que pode ser votado no dia 5 de outubro, que é um verdadeiro desastre, e uma prova de incompetência do Legislativo que em não apresentando soluções, irreversivelmente o veto cairá. E o veto caindo é a judicialização agora dos royalties do pré-sal. Um verdadeiro desastre para o país. Portanto, apesar da gente estar terminando uma semana ainda sem expectativas, eu espero que até quarta-feira nós tenhamos condição de apresentar uma proposta. Apresentar um projeto que efetivamente atenda à União, aos estados produtores e aos estados não produtores. Agora, eu queria fazer, senhor presidente, alguns registros, e peço um pouco da paciência de Vossa Excelência com relação ao tempo, que essa discussão dos royalties do pré-sal é uma discussão absolutamente surrealista, porque ela parte de premissas falsas, todas elas. A primeira premissa. Fala de pré-sal, mas, na verdade, nós não temos pré-sal ainda. Nós só temos pós-sal, 2 mil metros de profundidade. O pré-sal está lá 7 mil metros. Nós não chegamos no pré-sal ainda. Portanto, nós estamos discutindo em distribuição de royalties do pós-sal. Pós-sal, não tem pré-sal. O segundo ponto, senhor presidente, nós estamos falando de um dinheiro que é, além de ser do pós-sal, é do regime de concessão. Não é o regime de partilha. Não foi feito até agora no Brasil nenhuma licitação, nenhum leilão de pré-sal. Alguns campos que estão operando hoje têm pré-sal, mas eles foram licitados sob regime de concessão. E quem está explorando o pós-sal. Não chegou a 7 mil metros de profundidade no pré-sal. Então, olha como é que nós estamos fazendo uma discussão complicadíssima. Quer dizer, de um pré-sal que ainda não existe, de um dinheiro que é do regime de concessão e do pós-sal, que só existe pós-sal, pelo menos até agora. Uma emenda que, na minha opinião, ano eleitoral, final de ano, eu acho que nós acabamos cochilando e aprovamos uma emenda que não é constitucional, ela é inconstitucional, ela não passa numa avaliação mínima. Se esse tema for levado ao Supremo Tribunal Federal, não passará, porque ela, além de tudo, quebra contratos assinados. Portanto, senhor presidente, não tem a mínima chance de prosperar. Essa discussão, ela surgiu dessas emendas. Agora, o jogo está feito, nós temos que encontrar uma solução. E um quarto ponto que eu não podia deixar de registrar. Nós tivemos com o ministro Guido Mantega na terça-feira à tarde. O governo efetivamente cedeu. Cedeu uma parte dos royalties, cedeu uma parte das participações especiais. Dos royalties, cedeu um terço. E participação especial promoveu também uma redução importante. O governo cedeu 1,8 bilhões de reais, aproximadamente. E aí vem a novidade, senhor presidente. Nós estamos discutindo, senhor presidente, o ponto de partida nosso é o ponto de partida da emenda, a emenda Ibsen. São 7 bilhões, 8 bilhões de reais. Se o governo vai ceder 1,8 ou 2, os outros 6 vêm de onde? Ou seja, é um esforço hercúleo, nós não temos condição de chegar, de partir desse patamar, na minha leitura. E eu sou do Estado não produtor. Mas eu não posso também é ficar sinalizando com realidades que não existem. A conta não fecha. Então é fundamental, senhor presidente, uma vez que nós estamos partindo de um cenário completamente surrealista, é abstrato esse cenário, porque não existe pré-sal, só existe pós-sal, o dinheiro que está aí é do pós-sal, é sob regime de concessão, senhor presidente. Sendo pautados, essa negociação sendo pautada por uma emenda que, se for para o Supremo, cai, porque é inconstitucional, porque quebra contrato, e com ponto de partida de 7 bilhões. Quando o governo colocou na mesa agora 1,8. De onde que vai tirar? Portanto, senhor presidente, nós vamos ter que fazer um esforço grande para tentar chegar num acordo. E eu acho que todos têm que ceder. Se o governo cedeu, e eventualmente pode ceder mais, os estados produtores precisam ceder também. E os estados não produtores precisam ceder. Nós precisamos partir de um número factível, um número razoável com a nossa realidade, em função de todas essas premissas falsas que nós partimos. Então é necessário um grande acordo, porque a judicialização, senhor presidente, é um desastre completo para o país e para todos os estados, para toda a federação e para todos os municípios brasileiros. Então nós temos que encontrar uma saída negociada, fazer um esforço nesse sentido. E os estados produtores, senhor presidente, eu não tenho dúvida, o governo pode encontrar mecanismos não diretamente envolvidos com essa questão dos royalties para compensar os estados produtores. Sejam investimentos do PAC, sejam outros investimentos na área, sejam investimentos na área social. A antecipação de royalties, que eu acho que é uma solução também que nós poderíamos pelo menos estudar, avaliar, até porque os royalties não entram no superávit primário, não entram na conta do primário, que é o grande desafio do governo, e uma preocupação constante do ministro Guido Mantega. Nós precisamos encontrar uma saída. E essa posição, eu externalizei essa posição na reunião que tivemos com o ministro Guido Mantega, com a ministra Ideli. É o momento de nós cedermos para encontrar, para efetivamente buscar um acordo. E, fundamentalmente, nós não podemos, eu entendo a posição do Rio de não quebrar contratos e não avançar em absolutamente nada daquilo que está contratado. Mas nós precisamos buscar uma solução que, senhor presidente, evite a queda do veto, porque a queda do veto é a judicialização. E não é possível que nós não tenhamos as condições necessárias para encontrar uma saída para um tema tão importante. E eu quero registrar aqui, senhor presidente, e aí concluindo e agradecendo a paciência de Vossa Excelência. Nós estamos num momento especial, senhor presidente. Senhores senadores, senhoras senadoras, nós estamos num momento especial. Um momento em que as questões federativas são fundamentais. É um momento especialíssimo para se trabalhar num grande pacto federativo, que pode começar com pré-sal, que tem como temas também importantes, isso já foi falado hoje nessa tribuna, o fundo de participação dos estados, que nós necessariamente vamos ter que analisar. É importante registrar, e o meu estado, Mato Grosso do Sul, entrou na justiça porque é um dos piores FPEs do Brasil, se eu não me engano, o penúltimo FPE do Brasil. Nós temos aí a discussão das dívidas dos estados, Outro tema também que sufoca vários estados da Federação Brasileira. Então, nós temos que ter um espírito público, responsabilidade para entender o momento que nós estamos vivendo e os avanços que nós podemos promover ao longo dos próximos meses, num debate permeado por questões absolutamente importantes do ponto de vista nacional. O PRS, o projeto de resolução do Senado de número 72, a questão do ICMS da importação, outro tema muito importante, talvez a primeira iniciativa para começar uma reforma tributária, não ampla, não geral, mas uma reforma tributária focada, localizada e que efetivamente traga benefícios para o país. A desoneração de investimentos, temas tão caros e tão importantes para um debate que, sem dúvida nenhuma, será fundamental, não só para todos nós, senadores e senadoras, mas também para o Congresso Nacional e para o Brasil. Portanto, senhor presidente, eu termino aqui a minha fala manifestando a minha preocupação com a maneira como essas questões relativas aos royalties do pré-sal estão sendo conduzidas. Ontem, nós não conseguimos votar duas medidas provisórias. Isso ficou para a semana que vem. Se for colocado algum projeto no que se refere ao pré-sal, nós não teremos facilidades para votá-lo dentro do prazo estabelecido, né? E, ao mesmo tempo, nós temos que nos desarmar para essa discussão. Nós não podemos estabelecer cláusulas pétreas que impeçam um acordo. E eu, senhor presidente, prefiro um acordo razoável do que um embate judicial que nós não sabemos aonde iremos chegar. Em quanto tempo nós chegaremos a um porto seguro? E dentro, eventualmente, até de critérios que nós desconhecemos ou definições que venham a surgir do Poder Judiciário que não correspondam, talvez, às expectativas de todos os entes diretamente envolvidos nesse processo. A responsabilidade é dessa casa, a responsabilidade é do Congresso Nacional. E nós precisamos fazer um esforço grande para buscar uma solução definitiva para um tema tão importante. Senhor presidente, eu quero agradecer a tolerância de Vossa Excelência, a paciência, dizer que é uma honra estar sempre aqui junto a Vossa Excelência, um senador que honra Roraima, um senador dos grandes temas nacionais, dos temas que não só são importantes para o estado de Vossa Excelência Roraima, mas são importantes para o Brasil, para a Amazônia, para a região de fronteira. E para mim é sempre um orgulho estar junto com Vossa Excelência aqui nessa labuta, nesse dia a dia do Senado Federal, procurando honrar os votos que recebemos da nossa gente, do nosso povo e, humildemente, tentando colaborar para um Brasil melhor. Muito obrigado, senhor presidente.